chama-se Viral e é a nova exposição do Pavilhão do Conhecimento em Lisboa. Fomos visitar esta exposição no dia de abertura e dessa visita lhe daremos conta daqui a pouco. Começam assim os dias do futuro.
Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro.
Como se controla uma epidemia de gripe? E o que é o contágio financeiro? E afinal, de que falamos quando falamos num vídeo viral? E é possível contagiar o mundo? Perguntas e respostas que trazem muitas outras perguntas fazem parte, entre outros desafios, da nova exposição do Pavilhão do Conhecimento. Chama-se Viral, uma experiência que propõe explorar o contágio, que fenómenos biológicos, sociais, culturais e outros estão por detrás deste conceito. É uma exposição para miúdos e graúdos, para famílias, para escolas, para quem está online e para quem está offline. No dia de abertura da exposição, fomos contagiar-nos, guiados pela professora Rosélia Vargas, presidente da Ciência Viva, uma das entidades que construiu esta exposição. Prontos para o contágio? Primeira pergunta. A exposição se chama Viral. Devemos vir com especiais proteções para esta exposição ou a proposta é não trazer proteção nenhuma?
Olha, essa é uma bela pergunta. Porque
não é uma exposição com muitas perguntas, como eu ouvi há pouco.
Sim, dizer. Venham sem proteção nenhuma, que é para se deixarem contagiar, não é? É mesmo uma exposição para nos deixarmos contagiar. Aliás, estamos agora aqui a passar num túnel.
É o início do contágio.
É o início do contágio, onde tossem para cima de nós, espirram, e podemos mesmo sentir os espirros. E, portanto, é preciso protegermos.
Aquele pequeno dos...
É, exatamente. Sim. Portanto, esta exposição é cheia de emoções, cheia de contactos, cheia de desafios e sim, foram precisas muitas, muitas perguntas para se fazer estes módulos que são tridimensionais, que têm três dimensões, que têm volumetria e que nos contam, cada um deles, uma história e que nos envolvem fortemente neste tema, que é o contágio. Ou melhor, viral. E sabe que quando falamos em viral, pelo menos a geração mais velha pensa sempre que viral tem a ver com saúde, não é? É algo com saúde ou com a falta dela. E enquanto que os mais novos falamos em viral e pensam logo nas redes sociais.
Sinal
também
dos tempos.
É outra forma de contágio.
Claro, claro. A palavra viral para as gerações mais novas tem a ver com isso, com algo que se espalha rapidamente numa rede social.
Mas pode-se deixar contagiar já com um dispositivo.
Este é um dispositivo que pomos ao pescoço, então, não é?
Sim, ao pescoço.
Tem muita eletrónica aqui dentro, já vi.
E que, à medida que vamos percorrendo a exposição, vamos ver aleatoriamente se somos agentes de contágio, se vamos contagiar outros, ou se somos contagiados, ou se somos imunes. Se nada, nada, nada nos pode fazer.
Imagino que será difícil.
Acho que é difícil.
Mas começámos por esta entrada, propõe-nos o contacto mais imediato com os vírus na percepção imediata, os causadores de doenças,
claro.
Não é? Depois alargaremos então para outros horizontes, não é? E aqui, vamos por onde? De vírus para a epidemia.
Sim, falar de vírus também é falar de uma epidemia e de percebermos que não é de repente que se vai transformar numa epidemia. Tem que haver determinados fatores que determinem que um vírus se vai tornar uma epidemia. Portanto, depende do número dos agentes que são contagiados. Portanto, há vários quizzes, há vários dispositivos com perguntas e respostas em que as pessoas percebem um pouco mais sobre o que é isso dos vírus. Também há aqui um iglô. Repara que isto tem um bocado a forma, em termos cenográficos, parecem iglós, parecem vírus. E nós entramos dentro deles, é o que estamos a fazer agora.
Apaga-se a luz, ficamos em
temos que carregar este botão de novo.
Ah, e vimos aqui as...
E vemos muitas marcas de mãos numa parede. E se queremos perceber melhor o que é que se passa, abrimos estas gavetinhas. E estas gavetas dizem como é que se deve ter, que cuidados é que se deve ter, usar água e sabão.
Para além de, não, mas temos que ler isto. Para além de água e sabão, é preciso esfregar bem as mãos durante pelo menos 20 segundos. O tempo de cantar mentalmente a minha casinha dos pontapés. Muito bem. Os cirurgiões chegam a esfregar durante 5 dias. Estou a ver aqui.
Minutos.
Ah, desculpa, 5 minutos. Cinco já estava com dias a propósito ali de outras coisas. 5 minutos.
Mas depois de esfregar as mãos com água e sabão, é preciso arrastar a sujidade com água limpa, corrente. E, portanto, e dizemos até que na Estação Espacial Internacional nem isso é preciso. Os astronautas usam um líquido próprio especial.
Estou a ver, quase a sentir, um pormenor interessante neste texto. Há aqui transcrição em braille.
Ah, não é só neste, é em todos.
Sim, já estava a ver neste, reparei neste, em todos.
Exatamente.
Estamos perante uma exposição
completamente
para todos os sentidos e completamente acessível.
Para todos os sentidos mesmo, porque todas as legendas estão em braille. Temos os vídeos também em língua gestual portuguesa. E para cidadãos com mobilidade reduzida, a exposição também é acessível a cadeiras
muito,
de rodas.
Já percebi isso. E uma das características daqui, que é muito também do pavilhão da Ciência Viva, estas exposições são para olhar, mas são muito para mexer,
muito
não é?
Muito para mexer.
Olha, a interatividade aqui é importantíssima.
Para murais,
há aqui um painel
aqui
mural.
Um painel. Convidámos grafiteiros, portanto,
é um dos vários trabalhos
de grafites, que convidámos a fazerem aqui a sua arte urbana. É uma arte urbana dentro de portas, não é?
Como é que se faz essa ponte aí para o conceito de viral, de algo viral? O grafite como arte...
Há quem diga que eles são mesmo virais e que de facto é muito contagiante o trabalho que eles produzem como arte urbana. E eles respeitam muito estes artistas, os espaços onde trabalham, quer seja na rua, quer seja dentro de portas. E, portanto,
estão aqui quantos grafiters?
Três
grafiters.
E,
cada um diferente dos outros. Já percebi por estes painéis que vejo.
Aí que são muito, muito diferentes o estilo que eles põem as leituras. Mas é uma maneira de envolver esta arte. Aliás, o reggae, que é um dos artistas que fez esta parede, e aquela grande ali é pelo Ram, o Miguel Ram, e o mar. E o que ele me explicaram é que tudo começa com um tubo de tinta, não é? Aliás, no início daquele mural vê-se um grande tubo. E depois há todo um desenvolvimento de uma ideia, também os tags, que é a origem de tudo, e depois termina como que invadindo a cidade. E no melhor dos sentidos.
Isso é interessante, é quase uma exposição dentro desta exposição.
É isso.
Eles foram desafiados a fazer estes grafites já com a exposição instalada, pelo menos com uma ideia global.
Ah,
sim, inspiraram-se no próprio
espaço. Portanto, vieram aqui trabalhar durante a noite e na segunda-feira que o pavilhão estava fechado ao público. É um trabalho muito, muito recente.
Viral, agora, esta exposição. Vamos para outros módulos.
Este é particularmente apelativo.
Eu conheço isto de algum lado, aquelas vitrines com muitos bonequinhos de peluche.
Nós inspirámos-nos em situações que existem no dia-a-dia, em lojas ou
em
feiras.
Onde se coloca uma moeda para conseguir agarrar um bonequinho de peluche.
Que a vantagem é que não tem que colocar moeda. Mas a ideia aí é apanhar um peluche.
Sim.
Estes peluches, todos eles representam vírus, o vírus da gripe, o do sarampo, muitas espécies de vírus, e eles de facto são peluches que representam mesmo esses vírus. Uma vez apanhado
se
esse
consegue
vírus,
agarrar um deles.
Este ecrã ao lado,
sim,
é dito que vírus é.
Muito bem.
E que, onde é que ela
estão
é
aqui dois jovens investigadores, ou exploradores.
Pequeninos exploradores.
Não sei se já conseguiste apanhar algum vírus?
Não.
É difícil?
Já consegui apanhar dois.
Já conseguiste apanhar dois?
Só.
De que cores?
Já não me lembro. Só me lembro com a laranja.
Laranja, muito bem.
E o que é que devemos fazer quando encontramos os vírus? Também há conselhos e indicações médicas para proteção.
Enquanto vamos percorrendo a exposição, uma nota sobre a criação desta exposição, a ideia inicial. Eu queria saber, de algum modo, do contágio inicial. Como é que surge a ideia desta exposição? Vem do tal conceito mais próximo das gerações atuais do viral, de utilizar este conceito. Como é que ela aparece?
Olha, o que é curioso é que nós temos este consórcio, não é? Que é o Consórcio Internacional.
Exato, vamos falar disso também.
Com a CT.
Embora este, de algum modo, podemos dizer que isto é um produto português, do Não Ao Português, maioritariamente, ou não?
Digamos
vamos pôr isto tudo na balança.
O Pavilhão do Conhecimento é o museu, o Centro de Ciência, responsável pelo tema e pela produção desta exposição. Mas todos os elementos do consórcio, quer a CT de Paris, quer o Eureka da Finlândia, contribuem financeiramente e com ideias. Portanto, tudo aqui é testado também com os outros.
É muito partilhado, não é?
É muito partilhado. Mas a responsabilidade direta de produção desta exposição foi nossa.
É do Pavilhão.
Assim como a do Loucamente.
Já tínhamos falado nisso, que
Eureka,
é, de algum modo, o primeiro passo de assumirmos em Portugal, estou a falar nós como país, como sociedade, a produção de exposições de há uns anos atrás importávamos, digamos assim, e agora estamos
agora
a consumir coisas que são onde pomos a nossa mão também.
Exatamente,
não é,
não é fácil, mas é um processo em que temos que aprender uns com os outros, não é? E há uma experiência contagiante,
claro.
Neste caso aplica-se inteiramente, porque há muitas maneiras de materializar ideias e para uma mesma ideia, a maneira de a pôr em três dimensões e de fazer um módulo interativo pode ser de muitas formas. Tem é que ser resistente,
claro.
Tem que ser apelativa, tem que ser vista de vários ângulos e realmente nós esperamos uma média de 800 visitantes por dia, o que significa que os módulos têm que ser robustos também e têm que resistir a tudo isso.
Mas por outro lado, já acontecia com o Loucamente, também são transportáveis para outros espaços, ou seja, estas exposições não ficam presas ao espaço, no caso aqui do Pavilhão do Conhecimento. O Loucamente viajou, o que é que aconteceu?
Ou
está a viajar, não sei.
O Loucamente já saiu há 3 semanas aqui do Pavilhão do Conhecimento e neste momento está em Paris.
Boa.
Vai para o outro colega de consórcio, que por sua vez tinha o risco, a exposição
que
produziu,
aqui, será a próxima
que
exposição.
Foi para o Eureka, na Finlândia.
Sim, sim.
Quando esta exposição sair daqui, vem o risco para cá. E, portanto, há uma circulação entre os membros do consórcio e depois disso fica livre para o mercado internacional.
Já teve a oportunidade de ver, por exemplo, loucamente as exposições daqui noutros espaços em Paris? Como é que elas funcionam fora do público português? Embora o público do pavilhão seja um público internacional.
É verdade, sim. Eu vi a exposição do risco em Paris e vi a exposição do loucamente na Finlândia. E agora, e aliás, temos cá para a abertura da exposição colegas da Finlândia e colegas de França.
E o público em Portugal? Mais entusiasta com as exposições?
É um público muito curioso, é um público que tem uma grande curiosidade pelos assuntos, vem muito em família e muito em escolas, mas devo dizer que ainda há um caminho longo a percorrer, porque a Finlândia e a França têm já tradicionalmente um público muito...
Já tem mais uns anos do que nós,
tem
se calhar, ligação
anos, principalmente
a CT,
em Paris,
sim. Claro.
Mas o nosso público é extraordinário, é muito diversificado em idades, em formação, são pessoas de várias formações e há um público muito interessante, porque ao fim de semana é muito de famílias que vêm atraídos
pelos
filhos.
E mais uma vez, estamos numa exposição de família, cada uma destas exposições já abre janelas para a ciência já muito avançada, pura e dura, digamos assim, mas continua a ser, a permitir leituras de vários patamares de especificidade, não é?
É verdade, é verdade.
Muito bem. E está até quando?
Vamos lembrar? Até setembro do
portanto,
próximo
vai cruzar,
ano. Sim, temos esta é a grande nave do Pavilhão do Conhecimento e esta grande sala é a que acolhe essencialmente as exposições temporárias. E está aqui sempre cerca de 9 meses a 1 ano.
Muito bem. E todas as informações no sítio da internet, como é costume, do
claro,
Ciência Viva, do Pavilhão
sempre,
do Conhecimento.
Sempre, sempre.
Venham contagiar-se.
Agora, há módulos aqui em que a abordagem é mais individual e há outros que exigem companhia, exigem que vir com amigos.
Há aqui exigem grupo, vamos ver. Isso é interessante, o desafio. Sim, porque contagiar-se a si própria também é capaz de não ter... Contagiar-se... Autocontagiar-se também é possível, mas
bom, aqui não
se for em grupo é outra espécie
tempo.
De contágio. Sim, é o Bucer, que é talvez um dos contágios que toda a gente conhece.
Se pararmos aqui muito tempo, vamos certamente bucejar,
temos
porque é
muita
altamente
gente...
contagiante.
Há uma explicação científica para isto? Tem que ler o painel aqui da...
Pois é, preciso.
Ah, não se saber ao certo porquê, é um dos mistérios, mas que funciona, que contagia,
funciona,
contagia.
Funciona, e aliás, depois há aqui uns botões onde nós respondemos à pergunta, bucejou? Sim ou não? E carregamos no botão. E de facto, sim, creio que ainda é
muito
o que está.
Bem. Sim, sim.
Ligeiramente à frente. Mas acabámos de.
E temos vários tipos, temos várias pessoas, várias idades. Cada um contagiar-se há mais ou menos, dependente do modelo. Do modelo de vocês.
Agora, devo dizer, quando estávamos a instalar a exposição, os técnicos disseram: bom, não é melhor desligar aquele módulo, é que nós já não aguentamos mais.
Senão, não acabamos a exposição a horas.
Seja um dos módulos desta exposição viral, uma exposição dividida em 5 áreas. Em cada uma delas, os visitantes têm desafios para descobrirem fenómenos de biologia, epidemiologia e saúde pública, ciência das redes, psicologia e ciências sociais, tudo isto sob o conceito de viral. Exposição de portas abertas no Pavilhão do Conhecimento em Lisboa, que pode visitar até setembro de 2016. Quem nos abriu a porta no dia da inauguração foi a professora Rosalia Vargas, presidente da Ciência Viva.
Os dias do futuro.